Boa tarde a todos. Vamos, antes de começar, vamos inclinar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos e vamos entregar este tempo para Deus. Obrigado, Senhor, porque desde o início desta tarde, Senhor, nós sentimos a Tua presença. Obrigado porque Tu tens estado a ministrar o nosso coração, Senhor. E nós queremos ouvir a Tua palavra, Deus. Abre os ouvidos do nosso entendimento, abre os olhos. Os nossos olhos, para nós podermos receber a Tua visão, o Teu propósito e para Tu falares ao nosso coração, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Há algumas semanas atrás eu estava a perguntar a Deus, Deus, o que é que Tu estás a fazer hoje em dia? O que é que Tu estás a fazer? Como é que Tu estás a mover? Como é que... O que é que estás a fazer? Eu gosto de ver o grande plano, eu gosto de ver o que é que Deus está a fazer e tentar... a fluir no rio que ele está a conduzir. E ele falou comigo, ele disse, vai ler novamente a visão de Isaías. A visão de Isaías, quando ele foi chamado realmente para algo diferente. Então vamos abrir a Bíblia em Isaías 6, começando no versículo 1. E vamos falar acerca de... da visão que Isaías teve. Foi o grande arranque para o seu ministério. Isaías 6, 1. Eu não lembro de quando eu lia estas passagens de visões de celestiais, eu achava engraçado. Eu achava que eram imagens engraçadas, mas eu estava completamente à pesca. Não sabia o que eles estavam querendo dizer. Se era somente uma imagem do futuro, se era o que estava a acontecer... qual era este tipo de imagem que estava... Eu não sei se isso acontece convosco. A Bíblia muitas vezes está cheia de visões e imagens de céu e da terra. E às vezes aquilo é muito vago. Mas quando eu comecei a ler isto, esta última semana, Deus começou a falar comigo exatamente o que é que Ele está a fazer na terra, na nossa igreja, nas nossas vidas hoje em dia. Então vamos ver o versículo 1. Isaías 6, 1. Vi o Senhor... assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Nós temos que ver que Deus não é... tudo que Ele menciona na Bíblia, nós limitamos nós propriamente com o tempo, com linhas de tempo, que é a cronologia de tempo. Mas Deus não é limitado. Ele é um Deus sempre presente. Estava presente no passado, está presente no atual e está presente no futuro. E que... este trono que Deus se sente é sobre o louvor do povo. Há um outro versículo que diz, Deus está sentado sobre o louvor do seu povo. Nós, quando nós construímos, quando nós louvamos e adoramos, nós estamos a edificar o seu trono. Então, Isaías está a ver um trono que estava feito no templo, que estava cheio de louvor na volta da presença de Deus. Então, isto fala acerca da congregação. Nós podemos dizer hoje em dia que a igreja não tem importância, mas isso é mentira. Hoje, para mover Deus hoje em dia, a congregação, o templo, a reunir em conjunto, em qualquer ambiente, em qualquer local, pode ser numa escola, ou pode ser num teatro, ou pode ser num auditório, ou pode ser num sítio que é somente usado para igrejas, quando a igreja junta, quando nós juntamos, edificamos o seu templo, edificamos o seu trono, e ele é sentado, ele tem autoridade sublime. E depois, versículo 2, fala acerca de serafins estavam por cima dele, cada um com seis asas. Com duas cobria o seu rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. Eu pensava que assim, quando Deus move através do seu Espírito Santo, através de mover nos reinos espiritual, nos reinos dos céus, não através dos telemóveis. E que ele à volta deste trono, então se nós conseguimos visualizar este trono de Deus, à volta deste trono há seres espirituais. Os serafins, eu tive a depois buscar um pouco, porque eu sei que havia os querubins, eu sei que havia... outros tipos de anjos, e eu estava curioso, mas porquê que os serafins? O que é que os serafins têm? E o serafim era, na tradução da palavra serafim, era aqueles que estavam em fogo, aqueles que eram chamas vivas, aqueles ardentes, aquelas pessoas ardentes, aqueles... Então, o que é que está a circular, o que é que está a formar aquele trono, aquele mover de Deus? São pessoas, indivíduos, cheios do fogo de Deus, cheios da presença de Deus. Pessoas que sejam mesmo em fogo para Deus. Hoje em dia, eu não acredito que Deus está à procura dos espectadores. Isso talvez passava alguns anos atrás, que pessoas podiam vir, receber uma boa palavra e ir para casa, mas hoje em dia, como a sociedade está a ser gerida, como é a dotação da sociedade, não há espaço para espectadores. O que é que Deus está a exigir? O que é que Deus está a chamar cada pessoa? É para ser aquele chama viva, aquela pessoa em fogo para Deus, que transmite a palavra e a presença de Deus para onde for que vá. Quando nós vimos que são seis, se nós vemos a palavra, o número seis na Bíblia, seis em qualquer referência na Bíblia refere à humanidade, refere ao homem. Por isso que para mim é um reflexo. Os serafins tinham seis asas, que são uma humanidade em fogo para Deus. As pessoas que estavam em fogo para Deus, éramos cheios da presença de Deus. E quando nós vimos que há pés ou mãos, é um mover natural. Mas quando nós vimos um ser com asas, significa que é um ser sobrenatural. Então, quando nós vimos que... O que é que Deus está a fazer hoje em dia? Ele está a usar pessoas que estão em fogo para Ele, de uma forma sobrenatural, a ir em conta com aquilo que Ele está, onde Ele está a ir, o local onde Ele está a ir, e ir para o sobrenatural. Como é que nós vamos para o sobrenatural? Nós vemos nos versículos seguintes. Mas cada um de nós temos de ser pessoas em fogo para Deus, que não somos limitados com o que é que nós ouvimos, o que é que nós queremos, com onde nós estamos a andar, mas estamos a voar com Deus. E a volta no seu trono, a volta no seu templo, na sua presença. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Estes servos, estes serafins, se nós vimos que isso pode ser um reflexo para a nossa vida, eles estavam sempre a declarar louvores, estavam sempre a clamar: Santo, Santo, Santo. Isto fala-me em comunicação, que nós temos que mudar a forma que nós falamos. Nós temos que edificar uns aos outros, edificar a Deus. Nós temos que ser pessoas que transmitem louvor da santidade do Espírito Santo, que Ele é santo, Ele é digno de todo louvor e adoração. E que quando nós falamos, isso vai mudar a circunstância à nossa volta. Hoje em dia eu estou rodeado de pessoas que estão sempre a falar mal. E a tendência que eu tenho também é de falar mal. Mas eu sei que se eu falo mal, se eu comunico mal, vai ser isso que eu vou estar a viver. E então quando nós clamamos uns pelos outros, chamar aquelas pessoas em fogo para Deus, vamos em conjunto dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém? Então isso fala em comunicação. Fala em declarações do poder de Deus. Nós não estamos a fazer declarações sobre as circunstâncias. Nós estamos a fazer declarações do poder de Deus. Que Ele é Santo. Ele é o Senhor dos Exércitos. Há umas pregações atrás eu mencionei que o Senhor dos Exércitos fala que há uma guerra. Que não é o Senhor... Ele é o Senhor da paz em outras circunstâncias, mas neste versículo Ele é falado como o Senhor dos Exércitos. Significa que na nossa guerra, onde nós estamos a passar, no nosso dia a dia, nós temos que declarar a sua santidade, o seu propósito para nossas vidas. E quando nós declaramos isso, nós voamos no sobrenatural. Nós vamos para junto ao trono onde Ele está assentado. Porque nós temos aquele versículo em Tiago: o poder da vida e morte está na poder da língua. E o Tiago, no seu livro, fala muito acerca do poder da língua. O que é que nós estamos a dizer? Eu digo muito, onde nós queremos ir, é isso que temos que falar. Se nós queremos ir para a crise, se nós queremos ir para a miséria, se nós queremos ir para a pobreza, a nossa boca vai estar a falar acerca disso. Mas se a nossa vida quer dar a volta, nós queremos mais de vida, nós temos que falar isso. Porque o poder da morte e de vida está no poder que sai da nossa boca. O que é que sai da nossa boca é o reflexo do nosso coração. Então Deus tem que pôr o nosso coração em fogo para Ele, para que nós não ficamos limitados com as circunstâncias. Amém? E depois, no versículo 3, no fim, diz: e toda a terra está cheia da sua glória. Quando nós mudamos a forma de nós falar e de nós agir, não somente na nossa vida aqui na igreja, porque estas 2 horas aqui na igreja é fantástico. Nós somos todos crentes aqui, fora, aqui dentro, não é? Eu não sei se somos todos crentes lá fora, mas cá dentro somos todos crentes. Somos todos santos, falamos bem, não há cá palavrões cá dentro, é tudo muito bonito cá dentro. Mas quando nós vivemos amanhã, quando vivemos hoje à noite, quando vivemos terça, quarta, quinta-feira, como é que nós somos? A glória de Deus está a ser transmitida através da nossa vida, no nosso local de trabalho, no nosso dia-a-dia, na nossa família. Nós estamos a transmitir a glória de Deus, e a glória de Deus enchia toda a terra. Só pode encher toda a terra quando nós declaramos a sua glória fora deste local, da igreja. Dentro, à volta do templo, à volta do trono de Deus, é fácil ter a glória, porque nós estamos todos a focar na mesma coisa. Mas quando nós vamos para fora, quando nós saímos deste local confortável, nós temos que também transmitir a glória de Deus. Através da nossa atitude, através da nossa linguagem, o que é que nós estamos a dizer, através da nossa mentalidade, através de que nós estamos a agir em cada situação. Amém? Versículo 4 diz: e as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. As bases do limiar, em outras versões, diz os fundamentos. E este versículo é muito poderoso, porque quando nós vimos, ok, estes seres, estas pessoas em fogo para Deus, quando eles começam a falar, a glória de Deus cobre toda a terra. E não somente a glória de Deus cobre toda a terra, mas os fundamentos da terra começam a se ficar abalados, começam a mover. Os fundamentos desta terra são culturas, são sofismas, mentalidades que cada povo tem, forma de pensar, forma de viver, coisas que têm estado a ser estabelecidas ao longo de séculos e séculos, e são os fundamentos de cada terra. Mas quando nós, sendo pessoas em fogo para Deus, começamos a transmitir a sua glória em cada sítio onde nós vamos e falamos a sua presença, fazemos aquelas declarações de fé, declarações da presença de Deus, as próprias fundações da terra onde nós vivemos começam a mover e começam a ficar alinhados com o plano original que Deus tinha para as fundações da terra. Amém? E então, isso é tão importante. Quando nós transmitimos a presença de Deus através do nosso falar e o nosso agir diariamente, não é uma coisa de ser levado a ânimo leve. Não é uma coisa porque faz-me sentir melhor. Ah, porque ajuda-me a focar a minha mente. Não. Porque cada coisa que nós transmitimos, que sai da nossa boca, sendo pessoas em fogo para Deus, vai alterar as próprias fundações da sociedade onde nós vivemos. Amém? Nós temos que ser bem conscientes daquilo que nós estamos a fazer quando nós declaramos palavras. Porque quando nós declaramos palavras negativas, palavras de pobreza, nós estamos a edificar fundações de pobreza sobre esta sociedade. E é algo que nós temos que mudar completamente. Eu acredito que o próprio país, Portugal, só vai sair da crise que está instaurada agora quando o povo português começa a mudar a forma de falar. Começa a mudar a forma de agir. Começa a mudar a forma de ver a sociedade. Ver as pessoas à sua volta. Ver a sociedade, ver a política. Quando nós começamos a mudar a forma de nós vermos, a forma de nós falamos, realmente aquelas fundações da sociedade vão começar a ficar alinhados com o que Deus quer. E quando as fundações ficam alinhadas, vocês podem ver países que estão a ser ricos, estão a engrandecer em riqueza e em prosperidade. Hoje em dia, porquê? Porque as pessoas estão a começar a falar bem. as próprias fundações do próprio país, da sociedade, estão a ser alinhados com as fundações originais do plano mestre de Deus. E quando aquelas fundações são alinhadas, a bênção vem. E nós vemos que a bênção vem de cima para baixo. Vem sobre aquele país e Deus começa a abençoar aquela terra. Amém? Esta semana passada, todos nós sabemos que a nação dos Estados Unidos passou por eleições. E no início do país dos Estados Unidos, há 200 e tal anos atrás, eu estudei a história dos Estados Unidos quando estava na escola. E foi escrito uma declaração de independência. Esse documento foi escrito só algum tempo depois de haver a revolta contra os ingleses que estavam a dominar, estavam a colonizar a terra dos Estados Unidos. Então o que aconteceu é que eles revoltaram contra os ingleses para tomar aquele sítio, para tornar aquele sítio independente para uma nova nação chamada Estados Unidos. Mas eles, depois de algum tempo, fizeram uma declaração, fizeram um documento escrito chamado Declaração de Independência. E daquela declaração foi o fundamento que foi baseado toda a Constituição dos Estados Unidos e foi baseado toda a documentação política dos Estados Unidos para fundar aquela nação como país. Quando nós somos salvos, Deus salva-nos através da cruz. Nós podemos ver isso. Ele ganha aquela guerra colossal de humanidade com a morte do seu filho na cruz. Nós aceitamos isso. Há um edito passado, uma declaração de independência passado, que é a Bíblia, que é algo que nós podemos usar e é algo que é um suporte de nossa fé. É algo que nós podemos dizer, olha, ok, isto é, diz tudo acerca da minha salvação, da minha independência, da minha liberdade em Cristo. Isto diz tudo, está tudo escrito aqui. Mas se nós não agarramos naquela declaração de independência que nós temos e usamos na nossa vida como autoridade onde nós estamos, isso não vai surtir efeito nenhum. Vai ser um belo documento, vai ser um belo livro que não tem muito propósito para a nossa própria vida. O que é que aquele povo nos Estados Unidos teve que fazer? É agarrar naquela declaração de independência, falá-lo, declarar realmente isso verbalmente e pôr isso em prática. E isso tornou o país como um país independente. A mesma coisa acontece na nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, graças a Deus, okay, o que é que nós temos que fazer? Ler a Bíblia, inteirar de que é que são os nossos direitos, o que é que são os nossos deveres, como é que nós somos uma pessoa livre em Cristo. Qual é que é a nossa cidadania de um novo céu e nova? Onde é que nós estamos realmente encaixados? Onde é que nós estamos a viver agora? Nós temos que ler a Bíblia, para isso está bem formatado na nossa mente. Mas não basta estar na nossa mente. Como o tema do mês é a palavra que sai da nossa boca, é o poder da palavra. Nós temos que declarar a palavra. Porque só quando nós começamos a declarar aquela palavra, aquele documento que está escrito aqui, esse documento vai ter poder. Quando nós só estamos bem conscientes da palavra, começamos a mudar a forma da nossa mentalidade, isso não vai surtir muito efeito. Vai surtir efeito para a nossa própria vida. Mas, eu digo, ultimamente, já há algum tempo que eu ando a fazer isso, mas ultimamente ainda mais. As minhas orações têm sido basicamente agarrar em versículos e declará-los. Mais nada. Tem sido as minhas orações, porque eu sei que aquela palavra, aquela declaração de independência, quando eu começo a declarar aquilo, eu sou como um embaixador num país estranho, a declarar um reino que não pertence àquele lugar. E aquele reinado começa a alargar, aquela influência começa a alargar. E o reino de Deus começa a alargar à minha volta. Só que cabe a mim fazer isso. Cabe a ti fazer isso. Cabe a cada um de nós declararmos a palavra de Deus que está escrito. Não basta estar escrito. Nós temos que consumir aquilo. Nós temos que ler e ler e ler, estar bem ciente da palavra de Deus e depois começar a declarar aquilo. E quando nós declaramos, tal como os seres em fogo para Deus, as fundações da própria sociedade, da própria terra, vão começar a ficar movidos, vão começar a ficar alinhados com o plano original de Deus. Amém? Quando nós estamos no nosso trabalho, ou quando nós estamos com a nossa família, a tendência natural é falar da crise. Quase todos falam da crise. Quase todos. É a forma normal. Ah, como é que isto está? Isto está, está muito mal. Isto está difícil. Está... E quando nós falamos acerca disso, quando nós falamos dessa forma, dessa maneira, o que é que vai acontecer? Vai ficar ainda pior. Vai ser ainda mais difícil ir trabalhar todas as manhãs. Vai ser ainda mais difícil termos sucesso na nossa vida. Vai ser ainda mais difícil chegarmos a qualquer lado. Mas se nós dizemos que não, eu consigo, Deus está comigo. Vamos em frente. Nós temos que começar a mudar a forma de nós falarmos. Ter esperança novamente. Então, o que é que Deus está a fazer hoje em dia? O que é que Deus está a fazer hoje em dia? Ele está à procura de pessoas que realmente querem ficar em fogo para Ele. Querem realmente mudar a forma de falar. Querem realmente mudar a forma de ver as coisas. Quando Isaías viu esta visão, há uns versículos depois, em versículos 6, 7 e 8, ele começou a dizer, ai de mim, ai de mim. Eu estou no meio de um povo com lábios impuros. Eu estou no meio de um sítio negro, de um sítio escuro. Ai de mim! E depois ele ouviu uma voz. É tipo Deus a falar. Deus a falar lá no trono. Mas quem é que vamos enviar? Quem é que vamos chamar? Essa pergunta está sempre de geração em geração. Desde o início do tempo, Deus está a perguntar, quem? Quem vai? Quem que vai ser chamado? Quem que vamos enviar? Quem que vai? Quem que vai? Será que vai ser tu? Será que vai ser eu? Isaías, quando ele ouviu essa pergunta, a primeira coisa que ele fez foi, eu, Senhor, eu vou. E o que aconteceu? É que uma brasa junto do trono de Deus foi colocada na sua boca. Para purificar a forma dele falar. Um daqueles seres em fogo foi colocado dentro de sua boca para ele ficar em fogo para Deus. Para ele mudar a forma de falar, de pensar acerca da sociedade. E quando isso aconteceu, ele é considerado um dos maiores profetas que já uma vez viveu. Porque ele ficou em fogo realmente para Deus. E hoje em dia Deus está à procura de quem está disposto. Quem está disposto para ficar em fogo para Deus? Será que vamos ficar sempre limitados com a sociedade onde nós estamos? Com a situação onde nós estamos? Às vezes quando eu penso nos dias que eu estou a decorrer agora, eu vejo que estou a passar por aquele vale da sombra da morte. Eu não estou na morte, mas parece que estou à sombra da morte. Que é um bocado assustador, mas estou a passar. Eu não sei onde é que ele vai sair, está tudo muito sombrio, está muito sombras, não há muita coisa definida. Mas Deus está comigo, como dizem Salmos 23, Deus está comigo. Esse seu avar, esse seu queijado me conforta. Deus está comigo. E isso é, quando nós passamos por aquele vale, se isso é o vosso caso, como o meu caso, que vocês pretendem que não estão a passar pelo val, Deus está contigo. Deus está contigo, a sua vara, o seu queijado, conforta. Ele é o pastor que está sempre presente. E nesta hora, ele está à procura de quem realmente quer focar a sua atenção completamente nele. Vocês podem perguntar, mas isso quer dizer que eu tenho que ser pastor? Talvez. Isso quer dizer que eu tenho que estar sempre na igreja, sempre em reuniões da igreja. Eu tenho que estar sempre numa reuniões da célula, tenho que estar sempre, 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 sempre. Eu não tenho vida para isso. Estar em fogo para Deus é a tua, o centro de tua atenção, do teu foco, é estar na presença de Deus. É tudo que tu fazes é para a sua glória. Tudo que tu dizes, glorifico. Tudo que tu penses, glorifico. E tu estás completamente em fogo para a sua presença. E Deus está à procura pessoas assim. Pessoas que vão mudar a sua própria forma de falar. Que vão ser pessoas que são consagradas para Deus. E são pessoas chamadas, que são completamente consagradas. Como o Isaías era, ele era em fogo porque ele tinha sido depositado uma brasa ardente dentro da sua boca. Cada um de nós, nós temos que receber aquela brasa ardente dentro de nós, em que nós vamos ficar em fogo para Deus. E Deus está à procura. Deus está à procura. E quando nós começamos a falar, quando nós começamos a agir, as próprias fundações, as fundações desta terra, desta sociedade, vão começar a mover. E vamos... Eu não consigo explicar o que é que Deus está a fazer na minha vida quando eu começo a declarar a palavra de Deus. Porque eu vejo coisas que eu não tenho controle sobre isso. Eu não influenciei isso. Começam a ficar alinhados. E Deus começa a derramar bênção sobre a minha vida. Que eu não fiz nada para fazer isso. Eu não trabalhei para isso. Trabalhando em vendas é fácil. Nós dizemos, olha, eu fui falar com aquela pessoa, convenci-o para comprar um produto tal, então ele está a comprar e é meu efeito. É efeito do meu trabalho. Mas a bênção que eu tenho dado a ver sobre a minha própria vida não tem essa explicação. Eu vejo que quando eu começo a declarar a palavra de Deus, declarar aquelas declarações de independência, aquelas declarações de fé sobre a minha própria vida, eu vejo que coisas estão a mover. E eu não percebo como, eu não percebo onde, eu não percebo quão rápido é que está a acontecer, mas eu vejo que a bênção de Deus começa a cair. Mas é tudo dependente de nós. Tudo depende da forma que nós falamos. Tudo depende da forma que nós vemos as situações. Nós todos nós podemos ver a mesma circunstância. Mas quando nós começamos a falar, a nossa visão começa a ficar diferente. E quando nós começamos a falar negativo, nossa visão vai ficar mais e mais negativo. Quando nós começamos a falar Deus, falar fé, falar positivo, falar solução, as coisas vão ficar mais e mais sorridentes, vai ficar mais e mais, a bênção de Deus vai sorrir sobre nós. Amém? Bem, vamos ficar em pé, vamos terminar. Queria convidar o Pedro para subir. Há três tipos de formas de acabar isto hoje, que há três tipos de apelos que eu quero fazer. O primeiro apelo é que se isto é muito bonito para vocês, mas isto vocês estão completamente fora, não entendem esta realidade e querem realmente entrar no reino de Deus, entregar a vossa vida para Deus... Eu quero orar convosco. Há alguém aqui que está a entender estas palavras, mas não estão a entender o sentido, porque ainda não estão lá. E que querem realmente entregar a sua vida para Deus. Põe só o braço no ar. Ok. Então vamos fazer a oração em conjunto. Deus... Eu acredito que através da morte do teu filho, tu abriste o caminho para a salvação. Eu confesso que eu sou pecador, que eu preciso de ti. Eu peço que tu entres na minha vida. Eu quero entrar no teu reino. Obrigado, Jesus. Amém. A outra coisa que eu senti que Deus quer fazer hoje. É muitas vezes quando nós estamos na nossa vida, nas circunstâncias onde nós estamos a viver, nós houve uma altura que nós sentimos em fogo para Deus, mas por causa de N situações, nós ficamos apagados. Nossa chama apagou. E nós sentimos ofendidos, sentimos presos, sentimos limitados. E que eu acredito que Deus é um Deus de liberdade, que é um Deus de cura, que é um Deus que liberta, que Ele quer curar cada um de vocês. Cada um que está a sentir oprimido, cada um que está a sentir apagado, que sente que aquele fogo no seu coração já não existe. Só vamos colocar só a mão no nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos. Cada um sabe do seu íntimo, sabe de quem é quando ninguém está mais à volta. Cada um de nós sabe o que é que nós estamos a sentir, o que é que nós estamos a pensar. Eu não sei isso, mas eu sei que Deus está lá. Eu sei que o meu Deus tem poder para curar e para libertar. Eu convido o Santo Espírito para nesta hora, Senhor, toquem nos corações que estão partidos, Senhor. Nos corações que estão oprimidos, Senhor. Santo Espírito, eu convido. Acenda a chama novamente. Sopra novamente, Senhor, naquela brasa. Parece que está tudo apagado, Senhor, mas basta o Teu sopro, Senhor. O Teu sopro da vida, Senhor. Para soprar, Deus, novamente e acender novamente a chama, Senhor. Vamos só dizer, Deus, eu amo-te. Jesus, eu amo a Tua presença. Jesus, eu amo-te. Obrigado, Senhor, por estares dentro de mim, por habitares dentro de mim com o Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Eu amo a Tua presença, Deus. O Teu mover, como Tu toques no meu coração, Deus. Eu amo, Senhor. A forma de nós conseguimos realmente ter o fogo novamente é quando nós começamos a focar novamente na Sua presença. Focamos no amor que nós temos para Ele e o amor que Ele tem para nós. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu sinto que Deus está a dizer que a circunstância onde nós estamos a viver não é o fim. Não é o fim. Mas é o processo do crescimento. Sopra, Deus, novamente. Sopra em nós novamente, Senhor. Eu sei que Deus está a tocar em vidas hoje. Eu sei que Deus está a tocar em cada coração. Eu sei que Deus está a ministrar. Terceira coisa que Deus quer fazer hoje, Ele quer é consagrar quem quer responder à sua chamada. Deus está a perguntar hoje, como perguntou anos atrás a Isaías, quem enviarei? Quem vai? Quem enviarei? E se no vosso coração vocês estão a sentir, Deus, ok, está na hora de eu responder. Eu já há muito tempo eu ando a atrasar isto, Senhor, mas está na hora de eu responder. Está na hora de responder e dizer, eu vou, eu quero ser usado. Eu quero mudar a forma de falar. Eu quero mudar a forma de sentir, de pensar. Eu quero ser um daqueles que são em fogo para Ti, Senhor. Deus está a chamar, quem vai? Quem vai? Quem que eu vou enviar? Deus está a chamar. E se isso faz sentido no teu coração, tu estás a ouvir aquele chamar, eu convido para vir cá à frente. É um símbolo de separação, de consagração para Deus. É dizer, Deus, eu vou. Deus, usa-me a mim. Eu quero ficar em fogo para Ti. Eu quero mudar a forma de eu pensar, quero mudar a forma de eu falar. Eu quero a Tua presença em mim. Responda a Deus.